Hostcast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
Hostcast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa quarta temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guarabara.
O meu nome é Cauê Linden.
E eu sou o Fernando Ramos.
E agora a gente está recebendo aqui o Fernando Ramos, que é autor, empresário, consultor,
designer,
dançarino,
também,
né? designer, cozinheiro,
careca, ciclista.
O Cauê já parte logo com a agressão.
Mas é verdade.
E ele lançou um livro muito legal, pela editora Alta Books, que é o website do Briefing ao Produto Final. Eu tô com ele aqui na minha mão, vocês não estão vendo o livro, mas na postagem desse Hostcast tem uma foto e tem o link pra você poder procurar a obra do autor, e com certeza é bem legal. A gente vai ter um papo muito interessante com ele sobre o assunto do livro, que não é um livro técnico. O que eu achei mais legal do livro dele é que quando você chega na livraria, tá escrito assim: website do Briefing ao Produto Final. Você fala, vai ter linguagem, vai ter um monte de coisa, e na verdade não é isso que aparece. E a gente vai ver isso um pouquinho mais agora no Hostcast. Fernando, seja muito bem-vindo ao Hostcast. Um grande prazer receber você aqui. E eu queria que você começasse como todo mundo começa aqui no Hostcast, se apresentando. Quem é Fernando Ramos?
Pô, isso aí é uma pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Fernando Ramos, eu sou autor do livro Website do Briefing ao Produto Final. Eu trabalho com comunicação corporativa desde 94, faz as contas aí, tô entregando a idade já.
Eu tô nessa também.
E desde 98 eu desenvolvo soluções para a internet.
E a galera tá pensando agora que você faz site, que você faz aplicativo.
Exatamente, que eu sou programador e tal.
Isso.
Toda. E enfim, esse aí é o resumo do resumo aí da minha carreira, né? Eu tô atuando, então tem empresas aí que a gente trabalha já há bastante tempo, cuidando da comunicação corporativa dessas empresas. Então a gente cuida das redes sociais, a gente cuida da presença web dessas empresas, uhum. E a gente também cuida da parte de mídia impressa, porque eu sou egresso da mídia impressa, né?
Legal. Então desde 94 foi o ano que eu comecei a dar aula também, então eu já tô me colocando assim...
Tá tudo velho aqui, né?
Tudo coroa. Ah, o Cauê começou em 94, você tava onde? Tava no quarto empregado?
Em 94 eu tava vendo a final da Copa do Mundo.
Não,
94 eu ainda tava começando.
Ainda
né?
tava, né? No iníciozinho. É mais ou menos todo mundo aqui da uma mesma época.
Sim.
E a gente, o mais legal é que a gente vivenciou um mundo sem internet.
Verdade.
Que
verdade.
Hoje pra juventude é uma coisa inalcançável, inimaginável.
Verdade.
Outro dia eu tava em casa, aí eu tava conversando com meu pai, eu não sei qual foi a dúvida, eu falei, pá, Google? Aí ele parou, abriu o Google e me respondeu o que que era. E a gente pensou a mesma coisa na mesma hora. Caramba! E antigamente, como é que a gente faria isso?
Pegava
Barça. Aí minha mãe entrou no negócio. Ela falou assim, o pior é que a minha família não tinha dinheiro nem pra ter a enciclopédia. Então eu tinha que guardar a minha dúvida, escrever no negócio, e quando eu fosse pra escola, eu pesquisava na biblioteca da escola, que não era muito grande. Uhum. Se a minha dúvida persistisse, eu ia ter que vir à biblioteca do centro do Rio. Ela estudava na Ilha do Governador, antigo estado da Guanabara. E aí eu marcava um dia com as minhas colegas pra ir na biblioteca tirar minhas dúvidas.
Caramba, hein?
Agora tu responde em 5 segundos. Então, você desde 94, com certeza, viu a evolução disso tudo. Viu o que a gente
verdade.
Tinha. Passamos pelo HTML antigo que a gente tava falando, né?
Nossa!
Blink, tag Blink, tag Font Color, que até hoje algumas pessoas usam, né?
É verdade.
Beijo pra todo mundo que usa. É bom que eles dão emprego pra gente, né?
É, com certeza.
Você chega, você pega um cliente e fala assim, mas você usa Font Color ainda? Vamos mudar isso daí e tal. Isso é muito bom. E, Fernando, dessa evolução toda, o que você tirou de inspiração pro seu livro? O que dessa devolução desde 94 até o que a gente tem hoje, o que te incentivou mais pra fazer o teu livro?
Então, vou contar uma historinha rapidinha que é o seguinte. Eu fui convidado uma vez pra dar uma palestra na Estácio de Sá, no campus Nova Friburgo.
Uhum.
E aí, terminada a palestra foi pra falar sobre o meu trabalho, né? A forma como é que eu lido com meus clientes, aquela
sim.
coisa e tal e tudo mais. Quando terminou a palestra, o coordenador do curso de comunicação, que foi a pessoa que me convidou lá pra dar palestra, veio bater um papo comigo e falou, ah, pô, que legal, foi bacana e tal. Pensa num curso que você possa escrever
uhum.
e desenvolver pra gente fazer um curso de férias aqui pra turma, aqui pra galera.
Uhum.
Falei, pô, legal. Cheguei no Rio e aí fui lá escrever os tópicos do curso. Quando eu acabei de escrever os tópicos, que foram 10 tópicos,
uhum.
eu falei, cara, isso aí não são tópicos do curso, são capítulos de um livro. E na hora, assim, fiquei meio, ah, quem sou eu pra escrever um livro, né, cara?
Uhum. Pô, é o seu primeiro livro?
É o meu primeiro livro. E aí fiquei pensando, matutando naquilo, mas eu falei assim, não, vou encarar, vou escrever. E por acaso, os 10 capítulos do livro são exatamente os 10 tópicos que eu listei ali.
Já tava na tua cabeça,
já tava,
né?
Na minha cabeça.
Legal.
Tanto que quando... Aí, bom, quando eu tinha mais ou menos 20% do livro pronto, aí eu fui atrás de editora. E aí eu tinha um contato que trabalhava na Alta Books, uhum. Só que não tava trabalhando mais lá. Mas enfim, aí eu fiz o contato lá e o pessoal comprou a ideia, achou bacana.
Legal. É porque não é o tipo de coisa fácil, né, hoje em dia.
Não, não é. Não é, mas o pessoal foi muito receptivo e eu acho também que eu consegui explorar uma área que estava sendo pouco explorada dentro do tema que eu estava abordando. Então, eu acho que isso foi legal, por isso que teve esse interesse, inclusive, em relação ao livro, né?
Olha, eu não sei se eu vou puxar muito pra tua sardinha, mas eu não vejo que é um mercado pouco explorado, não. Eu vejo como um mercado, em relação a livro, inexplorado. Você tem algum... Existem, não precisa dizer o nome, óbvio, né? Comprei um livro do Fernando. Mas existem outros livros que falam com esse enfoque que você
eu
dá?
Eu posso te dizer que eu tenho uma inspiração. Tem um designer americano chamado Roger Black. Uhum. Em 1994, ele escreveu um livro chamado Websites que Funcionam.
Legal.
E o Websites que Funcionam é legal porque o Roger Black, não estou me comparando a ele, pelo amor de Deus, o cara é uma fera, mas ele é egresso também da mídia impressa, e aí ele começa a falar muito sobre comunicação, só que lógico, com a linguagem lá de 1994, enfim, e aquilo dali me cooptou muito, uhum. E desde quando eu comecei a produzir websites, eu tenho muito essa preocupação de produzir websites focado no conteúdo, e não uhum. na tecnologia. Tecnologia, a gente já fez site em flash, hoje em dia você faz um site em flash e alguém vai te dar um tiro ali. Porque...
Você já fez site em flash e o cara falava assim, não, mas eu quero em flash. Não. Que flash mexe.
Eu quero aquela paradinha voando ali. É. O cara nem sabe por quê, né? Enfim, e aí eu pensei, pô, tem uma série de coisas que são permanentes, que são desafios permanentes, que existem desde quando eu comecei a fazer meu primeiro website lá em 98, e que eu queria falar sobre isso. Como uhum. é que você pega e casa o seu conhecimento com o conhecimento do cara que tá te contratando pra fazer o site.
Saquei.
Pra você fazer com que a tua expertise se case com a dele e você comunique aquela informação de uma forma eficiente pro cara que tá acessando o site.
É, foi exatamente isso que você falou, né? O conteúdo pode inventar a tecnologia que for. O conteúdo fica, a tecnologia vai. A gente Sim. já teve o HTML4, que já foi. A gente já teve o Flash, que já foi. A gente tá com o HTML5, que acabou de chegar, mas um dia vai.
Vai também.
Mas o conteúdo sempre fica.
Exatamente.
Isso é que é legal.
A gente teve Silverlight também.
Caraca, tu desenterrou essa. O Silverlight, a única aplicação de sucesso que eu vi do Silverlight nos últimos tempos foi o Netflix, que agora não é mais. Até pouco tempo era, você tinha que instalar o Silverlight pra poder ver os filmes de Netflix.
É,
agora...
Eu falei de Silverlight mais brincando, realmente. Eu vi o Silverlight numa aplicação da Microsoft chamada Photosynth. O que que era isso? Você pegava uma série de fotos que você fez de determinado lugar, digamos que você foi, enfim, na Candelária e tirou várias fotos uhum. da igreja pelo lado de fora, por exemplo. Uhum. E ele pegava e ele juntava aquilo num 3D, colocando as fotos na perspectiva. Então você conseguia navegar por entre as fotos usando... Muito legal.
Usando o Silverlight.
Muito legal.
É. Aí, tá vendo? Segunda aplicação do Silverlight. Só teve duas mesmo.
Eu acho que tem uma informação legal sobre o teu livro, né? Que foi no post da Hostnet, a gente destacou bem isso, né? Que ele não é um livro referente à tecnologia.
Verdade.
Ele é um livro do briefing ao produto final, né? Que tu é chamado. E da onde vem essa tirada? Porque normalmente quando a pessoa vai comprar um livro ligado ao website, ele acredita em que ele vai estar ali comprando as dicas, ou qual é a fórmula, ou qual é a plataforma.
O cara vai folhear o livro, vai ver um monte de HTML, né?
É, um monte de código, um monte de...
É bem diferente da abordagem geral que as pessoas tomam pra tecnologia, né?
É verdade. E isso, até quando eu pensei no título do livro, que a editora também sempre colocava como título provisório, mas depois eles assumiram que seria um título legal pro livro e tal, que seria um problema. Porque é um problema você escrever um livro, lançar um livro, website do briefing, produto final, e aí o cara tem realmente aquela expectativa. Sim. Ah, não, vou comprar o livro ali, vou sair do zero, e aí o cara vai me explicar qual a linguagem de programação eu vou usar, quais são os códigos que eu uso, como é que eu subo imagem, FTP, etc e tal. E o livro não fala nada disso.
Cadê o código pra fazer login? É o que eu ouço ultimamente. Manda um código pra fazer login.
Mas, então, quem seria exatamente o público-alvo do teu livro?
Então,
ele é voltado pra quem?
O público-alvo do meu livro é o seguinte, são as pessoas que o profissional iniciante, que ele já fez uma boa formação, uma formação sólida em programação, que ele sabe fazer o site, ele sabe, domina as ferramentas, e aí ele vai pro mercado. E esse cara chegando no mercado, ele vai lidar uma hora, ele tá conversando com um cirurgião plástico, músico, outra hora ele tá conversando com um músico, outra hora ele tá conversando com um cara que tem uma loja de varejo. E cada uma dessas pessoas vai ter uma demanda diferente e vai precisar colocar o seu conteúdo de uma forma que o público lá na frente está esperando de forma diferente. Então, o livro é voltado para essas pessoas, para você pegar e fazer essa casadinha entre o teu conhecimento. Então, no livro, de forma alguma, não é para falar para o cara assim, ah, você não precisa estudar código, você não precisa estudar HTML5, CSS3, você não precisa fazer nenhum tipo de especialização tecnológica. Precisa. São coisas importantes para quem atua na nossa área. Agora, o mercado está muito despreocupado com essa parte da comunicação, e a parte da comunicação ela é essencial, porque é ela que vai fazer com que o cara no outro lado da tela acesse o conteúdo, goste do conteúdo, leia aquilo que está escrito lá, assista o vídeo, e se engaje com a empresa que tá, ou a empresa ou com quem, com o dono do site, né?
Então, na verdade, é um livro pro pessoal da área de TI mesmo,
para área de TI e para área de comunicação.
Para área de comunicação.
E eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que está se formando em publicidade, vai atuar na área de mídia, por exemplo, vai atuar na área de atendimento, e ele tem um monte de informações importantes sobre como é que funciona o passo a passo para você produzir um site e como é que esse passo a passo acontece na relação entre o produtor do site, seja um produtor independente ou uma agência, e o cliente que está comprando o site.
É o seguinte, na faculdade vem um professor e te ensina HTML. Na faculdade vem um professor e te ensina PHP. Na faculdade vem um professor e te ensina banco de dados. Você aprende a fazer isso tudo. Tecnicamente, você vai construir um site.
Sim.
Agora, na hora que você bater no mercado de trabalho, você vai ter que tratar dessa tecnologia que você aprendeu e tratar de uma coisa mais complicada, que é o ser humano. Que é o cara que tá te contratando, que é o teu chefe da tua agência. E você, nesse mercado, é que vai aprender a lidar com essas coisas. Se você não quiser lidar isso quando chegar lá no mercado, pega o livro dele, dá uma lida que você vai entender mais ou menos como é que é.
Perfeito. Até na hora de você produzir uma proposta pro teu cliente, já vi muitas propostas, o cara vai lá e coloca um monte de termos técnicos e tal, o cliente não quer saber daquilo. Você tem que dizer pro cara o que, que você vai fazer. A forma como você vai fazer, ela é dinâmica, ela muda. Hoje você tá usando um WordPress como o CMS do teu site, amanhã ou depois você vai usar outra coisa.
Exatamente.
E teve uma outra época que você usou uma outra coisa ainda diferente.
Sem dúvida.
Né?
Exatamente. A gente tá passando na área de TI por uma coisa meio futebol. Eu programo em Java, então PHP é uma bosta. Todo o resto é uma bosta. Verdade. Eu programo em PHP, todo o resto é uma bosta. Eu programo em Python, todo o resto é uma bosta. Eu programo em Ruby, todo o resto... Então assim, e daqui a 5 anos o cara tá trabalhando. O cara que falou mal do Java tá trabalhando com Java. Eu passei por isso. Eu vivenciei isso. Eu falava que eu não gostava de Java e tudo mais. Eu não gostava mesmo, não falava de história. E hoje eu sou professor de Java. A maioria das aulas que eu dou são de Java. Não é uma lição de moral. Eu estou dando uma declaração do que aconteceu comigo. Então, essas coisas hoje em dia, a tecnologia, volto a dizer a mesma frase, a tecnologia vai embora e vem outra. Agora, focar no conteúdo, entregar um bom material pro seu cliente. Porque a galera de TI é assim, o programador faz ASDF, 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 o designer faz Y-Lorum.
É verdade.
E ele não sabe, o Y-Lorum é... Pro design, só explicando pro design que talvez não saiba, o Y-Lorum vai sair lá no final. E vai entrar um conteúdo. E esse conteúdo é o que mais importa. Porque hoje em dia tá cheio de site aí, pegando somente o conteúdo e colocando online. Você fala, mas eu não conheço nenhum site assim. O Facebook faz isso. O Facebook tira todo o design do teu site, capta aquele conteúdo, que pra ele é o que importa, e aquele design todo que você pagou e tudo mais, foi-se embora. O cara vai olhar lá o formato que o Facebook achou melhor. Se ele clicar, aí ele vai ver o seu design. Mas mesmo assim, o Facebook tá lançando iniciativas, que eu já cheguei a citar aqui num outro podcast, que é o Instant Articles, que ele vai capturar cada vez mais conteúdo
pra você mostrar... não sair do Facebook. Exatamente. E ler o próprio conteúdo no Facebook.
O dono do site vai ganhar page view, vai ganhar tudo bonitinho, mas o seu design vai embora. Então, isso que o Fernando tá falando é de suma importância, sempre foi, e hoje em dia tá cada vez mais. Então, focar no conteúdo é algo muito importante. Tô mentindo?
Não, verdade. Agora, é uma coisa também que é importante. A gente não pode, isso não, ó, designers, por favor, não taquem pedra na gente. O designer, ele é legal, ele é importante. Mas o melhor design é o design invisível, né? Aquele que você não fica falando, olha que design legal. Não, se ele é legal... tá tudo ali, pô, bem exibido e hierarquizado, né? Então, na verdade, não é pro pessoal falar, ah, não, então não preciso me preocupar com o design, precisa.
Não, de qualquer maneira, eu também disse isso. Né? Falei que design não serve pra nada.
Eu tô colocando esses poréns aí, porque muita gente já me questionou, falou assim, pô, cara, então o cara não precisa estudar programação, não precisa. Sim. Não, precisa, cara, é importante, né? Mas, aquela coisa, tudo isso é muito passageiro, porque um site que você desenhava há 5 anos, hoje em dia tá completamente, os tamanhos dos monitores mudaram, você precisa desenhá-lo responsivo pro site aparecer bem no mobile, enfim.
Tem um negócio legal, Fernando, é que assim, a diferença de design causa desconforto por pouco tempo. A diferença de conteúdo causa desconforto eterno.
Perfeito.
Te mostrar um negócio. Você lembra, você que tá me ouvindo, você lembra quando o Facebook mudou o design pra essa linha do tempo? Todo mundo reclamou. Tu lembra disso, Cauê?
Eu demorei chegar no Facebook.
Né? Quando o Facebook botou essa coisa da timeline na esquerda, que você pode ir a qualquer data e ver o que o cara fez, as cagadas, as bebedeiras do cara, aquela coisa toda. Todo mundo, ai, que absurdo, que porcaria. Vou dar um exemplo prático de agora. O Instagram mudou há pouco tempo. Uhum. A interface ficou toda preto e branco.
Uhum.
Uma quantidade de gente que veio pra mim e falou assim, nossa, mas que bosta, ficou preto e branco. Eu falei, gente, mas você tá se preocupando com uma interface do Instagram? O que que eles estão fazendo ali? Eles estão dando todo o valor pro conteúdo.
Pra foto que você tá postando, né?
É uma rede social de fotos, então eu vou querer que o cara perceba a minha interface? Não, deixa ela preto e branco. É como se fosse assim, eu tô me apagando pra dar valor àquilo que é o meu objetivo
principal.
Que
é o importante ali dentro, né?
Todo mundo chiou. O que o pessoal fala agora? Ninguém reclama mais. Mudou os ícones do iOS. Aqui horroroso, cor chapada.
Exatamente. Aí depois o que aconteceu? O Android fez isso.
O Material Design.
Todo mundo começou a ir pra isso. Sim. Inclusive, eu cito isso no livro.
Então, isso é muito legal. Você, às vezes, tem umas coisas que te incomodam. Eu tenho coisas que me incomodam também. Agora, eu sempre procuro me perguntar, isso vai me incomodar por 2 semanas ou por 20 anos?
Uhum.
Se eu mudar o design do meu site, vai incomodar por 2 semanas. Se eu mudar o formato do meu conteúdo pra pior ou pra alguma coisa que não agrade, isso vai desagradar por muito tempo.
Exatamente.
Então, foca nisso daí, nos dois. Não tô dizendo de forma alguma que um é melhor do que o outro ou pior, mas tem algumas coisas que vão demorar bastante.
Mas
pra...
é o conteúdo que faz o cara voltar.
Exatamente.
É verdade. Inclusive, é o conteúdo que faz ele ser encontrado, né?
Verdade, verdade.
Total. Hoje,
vou falar mais ou menos quando eu participo do desenvolvimento de um site, como que eu faço. A primeira coisa que eu faço é perguntar assim, vem cá, quais são os sites que você gosta? Entendeu? Eu tento entender o que que se passa, o que que a pessoa espera.
O público, né?
É. O mais difícil é fazer o cliente entregar o conteúdo.
É,
normalmente
verdade,
essa é a parte em que ele empaca, ok?
Na verdade, isso é, eu acho que eu tive uma das maiores sortes da minha vida em termos de trabalho, porque a minha sócia é jornalista. Então, vou contar um caso. Em 2003, o Charles André, que é ex-vocalista do grupo Os Morenos, saiu dos Morenos e nos contatou e falou assim, olha, eu quero fazer um site novo pra mim, mas da minha carreira solo. Só que ele não tinha uma linha escrita sobre ele, porque toda a carreira dele, musical, foi em cima do grupo Os Morenos. O que, que a Cláudia fez? A Cláudia fez 6 horas de entrevista com ele.
É.
E dessas
geral,
6 horas de entrevista, a gente teve um conteúdo muito legal, muito melhor, inclusive, do que a gente imaginava que tinha. E nem ele tinha expectativa que fosse tão legal. Então, na verdade, é um trabalho multidisciplinar. Você tem que ter o cara fera na programação, você tem que ter o cara fera no design, mas você também tem que ter alguém que cuide daquele conteúdo e capte esse conteúdo do cliente. O cliente não vai te entregar o conteúdo pronto. Então, isso é legal, você também ter essa preocupação na hora de você pegar esse conteúdo.
É,
né?
Esse ponto que eu queria bater.
É, você tem um restaurante, o cara, pô, na internet ainda não tem cheiro, ainda não tem sabor. Então o cara tá vendendo lá, pô, pratos maravilhosos, deliciosos. Se você não tiver um trabalho de fotografia muito bem feito ali...
Isso. Você tem que sentir o cheiro da fotografia.
Exatamente. Então você vai
tem
utilizar...
Tem que dar água na boca, né?
Então, esse tratamento do conteúdo é super importante. Então, lógico, pô, é legal você saber de programação, mas se você não tiver esse cuidado com isso, você vai fazer um site de restaurante que o cara não vai ter vontade de passar na porta, porque, pô, esse prato aí, bicho, isso aí não deve ser gostoso não, que isso não deve ser legal, né?
Tem os dois lados também, né? Eu acabei de olhar uma foto aqui antes de subir, de uma grande rede de fast food aqui do Brasil, do Brasil não, mundial, que está no Brasil. Olhei a foto do novo prato deles, do novo sanduíche deles, linda a foto, foi exatamente isso que você falou. mas eu, dentro de mim, eu sei que se eu for lá, vai vir uma gororoba dentro de uma caixinha fedorenta.
É, exatamente. Aí é aquele negócio, né? A questão de que você também tem que vender aquilo que o cara tem. Tá entregando,
exatamente.
Né? Uma vez eu fui pra uma pousada em Paraty e a piscina na foto ali era uma piscina olímpica. Ela chegou lá, pô, bicho, era um tanque.
O né? ângulo, né? Ele fotografou com uma grande angular, parecia
Exato. Numa perspectiva ali, eu falei, caraca,
exatamente.
Mano,
sabe o que eu mais... Agora já virou pra comida. Sabe o que mais me surpreende? Quando eu chego num restaurante, vamos ficar ainda no hambúrguer. Numa hambúrgueria qualquer, também não vou ficar fazendo propaganda. Uhum. Quando você chega numa hambúrgueria dessas, que pode ser qualquer uma que você tá imaginando aí, não vou ficar fazendo propaganda, você olha no cardápio e vê aquele hambúrguer bonito. Mas quando você recebe o seu, ele é mais bonito que da foto? Já passaram por isso? Eu já.
Ah, nunca aconteceu comigo.
Nossa.
Não.
Eu também não. Normalmente a foto é mais bonita.
Agora, vou te dizer uma coisa. O que, que acontece também? Ele pode até não ser tão bonito, mas vai ter aquele aspecto. Você tá com fome,
uhum.
O negócio demorou alguns minutos pra chegar, e quando chegou, cara, aí tem o cheiro, tem aquela, aí quer dizer, então você não tá. Você tá menos preocupado com o visual, uhum, do que você estaria se você estivesse numa tela a quilômetros de distância do restaurante ou da. Enfim.
E você que tá ouvindo aí, tá achando que esse papo de comida não tá dando em nada, foque o seu conteúdo exatamente como essas empresas focam. Mostra pro cara aquilo que você tem do melhor ângulo possível, o melhor conteúdo que você tem, da melhor maneira de expor ela possível.
Verdade.
E, enfim, eu tava falando aqui do meu processo, né, de fazer um site.
Desculpa, cortamos.
Não, tranquilo, tranquilo. Mas então, primeiro eu tento descobrir a expectativa. Normalmente a expectativa é muito alta.
Muito.
Aí você vai pro conteúdo. Aí o conteúdo é muito pouco.
É o que eu tenho aqui. Eu te entrego e falo assim, ó, só tenho isso.
E daí, mesmo assim, você vai, ajuda ele a escrever alguma coisa, pelo menos o básico, mesmo que não tenha sido contratado, porque você tem que entregar o projeto.
O cara te dá dois limões, você faz 5 litros de limonada, né?
Aí depois você, no caso assim, hoje, atualmente, a maioria dos trabalhos que eu me envolvo, eu busco trabalhar com templates. Eu, uhum. Porque a template ajuda muito ao cliente visualizar como é mais ou menos como vai ficar, né?
Sim.
Antigamente era um pouco diferente. Antigamente, quando eu desenhava um site, eu desenhava ele no papel mesmo, uhum, e mostrava, fazia um esqueletozinho, um esboço.
Uhum. Um wireframe, né?
É, porque antigamente você não usava tanto template, não tinha tantos templates como tem hoje,
verdade,
né? Tipo
verdade.
Assim. Eu basicamente sou um fã do WordPress, então eu normalmente vou pro WordPress, tem milhares de templates, vou no Team Force, são site academia, por exemplo. Eu
tô achando,
procuro alguns.
Eu tô achando que essa quarta temporada do HostCast tá sendo patrocinada
pelo Team Force.
Todo episódio ele fala alguma coisa.
Fala do Team
eu
Force.
Vou querer parte dessa parcela aí.
Pois é.
Deve ter um link de afiliado que ele coloca no
certeza.
Mas realmente, hoje em dia eu procuro uma template que eu já olho e falo, não, isso aqui vai atender
tá
o meu cliente.
É isso aí mesmo.
Aí o cliente já meio que já. Porque daí eu sei que quando ele chegar no final, ele já tem mais ou menos visualizado o que ia ser entregue, uhum, não é? Uhum. Aquela surpresa do cara olhar.
E o melhor, Cauê, quando ele receber, vai estar melhor do que aquele que você mostrou no início.
Depende, às vezes. Depende
do que ele der, exatamente.
É.
Então,
porque as templates, elas são muito bonitas.
Uhum.
E às vezes o cliente não consegue entregar a mesma qualidade.
Consegue
demais,
encher aquilo ali, né?
O recheio, uhum, não é tão bom.
Então, aí eu vou contar um caso rapidíssimo.
Claro,
né?
Claro.
Durante a Bienal, eu conheci um outro autor lá da editora, que fez um livro assim, sobre, enfim, da área empresarial, uhum, não tem nada a ver com tecnologia nem, né, com website e tal, e aí a gente tava lá fazendo uma social lá e tal, né, e aí eu conversando com ele, teu livro é sobre o website, eu falei, eu tentei fazer um site no, eu não vou dizer o nome da ferramenta, uhum, aqui, naquela
pode
ferramenta
falar
gratuita,
ferramenta. Wix.
No Wix,
uhum.
Eu fui fazer um site ali no Wix e tal. E, pô, parei no meio lá e não
é
consegui.
Isso é nesse ponto que eu ia chegar.
Aí eu falei pra ele o seguinte, poxa, olha só, o que acontece é que no Wix você tá começando do meio do processo. Um site, ele antes de tudo, você tem que passar por algumas etapas, do tipo planejamento, imaginar o seguinte, o que esse cara quer colocar aqui, quais são as sessões que o site vai ter.
Isso,
se aquele, até se você for usar essa ferramenta, você já vai mais, na boa, escolher o template que melhor se adequa àquele conteúdo que você estabeleceu, aquela forma como você estabeleceu a divisão do conteúdo, porque você já fez um pré-processo.
Uhum.
O processo do design, ele é a terceira, a quarta etapa. Então, né, na verdade, você tem outras
você
coisas.
Você pulou
tem que
todas
antes,
essas.
Exatamente.
Tá certíssimo.
Né? Então, independente se você for contratar um profissional para fazer, se você for usar a ferramenta que vocês têm aqui, que é o Site Fácil,
o Web Fácil,
se você for usar o WordPress, independente do que você for usar, é importante você fazer um planejamento prévio e conversar com o cliente sobre o que, que é o público dele, o que, que ele tem para dizer.
Qual a expectativa do site,
exatamente.
O que, que ele quer, por que, que ele quer ter um site, né?
Exatamente. E também aí você faz aquela pesquisa também, pô, como é que a concorrência dele se coloca? Não só para você ver o que, que normalmente aquelas pessoas que buscam aquele conteúdo vão encontrar, uhum. mas também para você ter ideias criativas, isso. e falar assim, pô, isso aqui é tão ruim, né? Eu posso fazer uma coisa mais legal nesse sentido aqui.
É quando eu falo assim, ah, vamos ver o site, as suas referências, justamente nesse sentido. Ah, você vai ver referência pra copiar, olha. Se tiver uma ideia legal, eu não tenho problema em copiar.
Claro, claro.
Aqui na internet.
Não vou copiar porcaria, né?
Funciona dessa forma. E se, sem uma referência do que ele acha legal, você não vai conseguir atingir esse objetivo, né?
Verdade.
Inclusive, dentro dessa conversa toda que o Fernando tá falando aqui, aí você vai falar assim, pô, mas esses passos iniciais, como é que eu faço? Que tipo de sequência eu tenho que falar?
Tá no livro.
Eu vou te indicar o livro de um conhecido meu, chama Fernando Ramos, website do briefing é o produto final. Isso que ele falou de conversar com o cliente, ver quais são as necessidades, é a parte do briefing.
Sim.
É você levantar, olha, eu vou precisar disso, disso e disso, vou precisar de tantas páginas. Quer dizer, vou precisar não. A minha ideia é ter tantas páginas, pode ser que tenha menos, pode ser que tenha mais no projeto final.
Sim, é verdade.
Mas o briefing é muito mais importante. E ferramentas, ó, pode ser o Wix, pode até ser o Webfácil.
Sim.
Você tá começando na ferramenta da forma errada. Você quer, porque as pessoas pensam primeiro no design e depois no conteúdo.
Exatamente.
E o briefing vai te trazer o conteúdo.
É verdade, é verdade.
Primeiro, você escolhe um domínio. Às vezes, muitas vezes é bom ter um profissional que entenda um pouco de marketing, de comunicação. Não sei se você chegou a abordar isso no livro, mas domínio faz muita diferença, né? Como ele vai ser digitado. Então, quando a Barba lançou um vídeo.
Inclusive, você tem que se preocupar não só com como ele vai ser digitado, mas como ele vai ser falado.
Exato.
Porque você vai, às vezes,
exatamente.
Não tá falando ele no podcast.
É.
Você tá falando ele na rádio,
isso,
num anúncio.
Exatamente. Por exemplo, Avelco Construções. Avel Cocô Construções.
Avel Cocô.
Falou cocô no meio do domínio. Você vai acessar um site desse. Eu gravei, o Cauê falou. Vai estar no link do post também. Tem um vídeo que eu dei 10 dicas como escolher bem o seu domínio. Eu tentei sintetizar ali o que eu consegui imaginar. E se você, ouvinte, tiver outra dica, pode colocar lá que eu lanço outro vídeo. Essas 10 não são as 10 definitivas. Foram as que eu consegui pensar. Se você tiver outra dica, serão muito bem-vindas.
Aí eu vou recapitulando. A gente vai pegando... Pega o domínio, pega o conteúdo, pega referências, escolhe o template. Mas assim, eu acho que é um paradigma. Eu até tenho falado isso recorrentemente nos podcasts. Quem tem meu ouvido fala.
Você vai falar do Tim Forrest de novo, não?
Não.
Ah, tá. Obrigado.
Acho que assim, um dos principais gargalos que eu vejo em projetos web é concluir o projeto, né?
Verdade. Delícia.
É assim. Porque
como diz um amigo meu, eu sou bom de iniciativa e ruim de terminativa.
É, às vezes você já andou alguma coisa e o cliente fica, não, mas ainda não terminei. Eu ainda não terminei. E eu falo, olha, nunca vai terminar. Um website, ele é um ser vivo e você precisa o tempo inteiro estar alimentando ele, atualizando. Então,
exatamente.
Eu tento fechar assim, vamos fazer a primeira versão, vamos para a primeira parte, porque eles acham que, tipo assim, terminou.
Não, mas não é.
Não é isso.
Essa é uma visão da mídia impressa.
É fechamento da revista.
É,
né?
Você fechou a revista, tá lá. E aí o que tá publicado, tá publicado.
É,
acabou.
Mas não é isso, é exatamente.
Agora tem que ser na visão dos games. Lançou o jogo de qualquer jeito e depois lançar uma DLC para corrigir. É isso.
É isso aí.
Mas é por aí, né? É isso que é bater na...
Não, e antigamente se fazia muito isso, né? Você pegava, o cara lançava o site meia boca lá, e aí um monte de links que você clicava, tá assim, em construção.
É isso mesmo.
E tinha aquela gif do bonequinho fazendo assim.
Aquela coisa horrorosa, velho. E o site está sempre em construção, porque os conteúdos são dinâmicos.
Fato,
né, cara?
Fato. Não adianta você pensar na web. Imagina que o Fernando escrevesse o livro dele hoje, lançou em 2016, com a visão que ele tinha em 94. Era completamente diferente.
Completamente.
Você ia ter que ter um capítulo sobre GIF animado.
Exatamente,
fato.
Exatamente.
E acho que seu próximo livro vai ter.
Deus
do jeito que tá, né?
Assim, uma dica pra quem tá ouvindo o Rosecast é: quando você faz um projeto web, ele não é definitivo.
Jamais.
Não existe nada na internet.
Jamais.
Que... eu acho que o Fernando traçou um paradigma perfeito, que é: isso aqui não é mídia impressa.
Uhum.
Você vai poder apagar, você vai poder voltar, você vai poder se corrigir. Então, não sai lançando aquelas páginas com tua página em construção.
Não faz
página
bosta. Construção. Não faz bosta, porque o pessoal tem print.
É,
né? Então,
é verdade.
Você pode lançar um mais ou menos.
Mas pega o que você já tem e coloca.
Sim.
Assim, como a gente falou de um restaurante, por exemplo, vamos fazer um básico aqui do restaurante. O cara precisa ter como que ele chega no restaurante,
o cardápio,
promoções, talvez alguns depoimentos.
Se você tiver um chefe que usa aquele negócio branco na cabeça, tirar uma foto dele
umas
também.
Umas fotos legais, né?
É, se é um restaurante antigo, você dá uma focada ali na história dele, na tradição.
Sem dúvida.
Se é um restaurante novo, você foca no que ele tá inovando no mercado. Quer dizer, na verdade, você vai trabalhar o conteúdo com foto.
Fotos de quem já foi comer lá. Tá vendo? A gente tá fazendo um briefing aqui.
Sim, sim.
A gente tá fazendo um exercício de briefing de 2 minutos.
Exatamente.
Mas você tem que fazer isso com o seu cliente. Se você chegar, tá bom, um restaurante me contratou. Vamos começar a fazer o site. Aí você abre lá, HTML, body, ou como as pessoas chamam de body. Abre lá, body, e começa, H1. Pô, não existe isso, cara. Faz o briefing no início.
Não, e aí o que acontece? O profissional, voltando pra aquela coisa, pra quem o livro é dedicado, né? Uhum. O profissional que acabou de entrar no mercado, ele tem, às vezes, muita dificuldade realmente de lidar com o cliente, e o cliente tem aquela coisa, não, vai fazendo aí. Vai fazendo aí, cara.
Faz um Y-Lorum, bota Y-Lorum em tudo.
Vai fazendo aí não quer dizer nada, bicho. Então, o cara vai fazendo aí, não, peraí, mano, olha só, tem um procedimento aqui. Aí você explica pra ele o procedimento, olha, vamos aqui determinar qual vai ser o sitemap, quais são as seções que o site tem, qual é a hierarquia que elas vão ter, né? Aí eu falo até da teoria do supermercado, né? Vou dar um spoiler do livro aí.
Claro, por favor.
O autor não vai gostar, não.
A teoria do supermercado é o seguinte: quando você vai ao supermercado, aquilo que você já vai comprar tá lá no fundão, né? Tu vai comprar feijão, tu vai lá no fundão.
Isso.
Mas o bombom tá lá no caixa, na altura da mão da criança. Porque a mãe tá com a criança, ainda vai pegar o bombom ali. Quer dizer, ou seja, você tem que descobrir o que é o bombom e o que é o feijão, né? E dar uma distribuída nesse conteúdo. Claro que o supermercado que a gente tá falando aqui não é um supermercado que tem uma porta e uma saída. É um supermercado cheio de pontos de teletransporte entre as prateleiras, né? O cara pode entrar pela janela, porque ele entrou por um link da rede social e tal. Mas mesmo assim...
Na verdade, se é um site, ele sempre entra pela janela.
Exatamente. Mas isso não invalida essa coisa de você pegar e colocar o que é mais importante na mão do cara e aquilo que o cara já ia buscar mesmo, você coloca.
Sensacional essa tua visão, muito legal mesmo. E uma coisa que na nossa conversa em off aqui você citou que eu achei muito legal é o fator equipe. Explica mais ou menos o que é isso, Fernando.
Então, o que a gente até comentou no bloco anterior, que o site ele é uma coisa multidisciplinar. Uhum. Né? Então, na verdade, você precisa de ter muita gente trabalhando ali, ou então um cara que seja o que eu chamo ali de banda de um homem só. Uhum. Que é aquele cara que tem um bumbo nas costas, toca trompete, gaita, violão, tudo ao mesmo tempo. Né? Uhum. Assim, no início da web, de repente, era muito possível você um cara só resolver isso tudo, até porque os sites que se faziam eram bem mais simples e tal, e tudo mais.
Eu tenho um amigo que tem uma empresa de hospedagem que era 4 pessoas e dormiam no escritório. Eu conheço, depois eu falo quem é.
Tá certo. Então, na verdade, é super importante você trabalhar bem com uma equipe. Então, se você for um profissional autônomo, tá, da web, e não tem ainda uma agência web por N questões burocráticas, de grana, tal, e tudo mais, forma uma equipe, e essa equipe é importante. Pô, no caso do restaurante lá, conheça um fotógrafo legal que trabalhe com você, que seja um bom parceiro,
uma jornalista,
que vai te entregar
um redator
que vai pegar e vai tratar o teu texto, né? Porque o cliente vai te entregar texto bruto, cara.
Essa dica é ótima também.
Você pega, se você é o programador, então, pô, troca figurinha com o designer. Ou então, se você é designer só e não programa, procura conhecer o trabalho do cara para você não sacanear o cara na hora que você criar coisas que possam complicar a vida dele, que todo mundo tá fazendo o mesmo produto.
Perfeito.
E nesse ponto, aí vou puxar uma sardinha aqui para o ambiente onde eu estou, é super importante também você ter parceiros, como a Hostnet, por exemplo, é minha parceira. Você tem ali confiabilidade, você tem um suporte legal. Isso é super importante, porque não adianta também você fazer um site mega bacana tal e tudo mais. Mas coloca hospedado num lugar que tá toda hora caindo. Ou se der algum tipo de problema, que seja qualquer problema, que sempre dá, e aí vai dizer não, o provedor tal não dá problema. Dá problema. O problema é como ele lida com isso. E, cara, então você precisa de uma parceria nesse sentido, porque é estratégico para que o site esteja no ar.
Isso é muito legal, Fernando, porque eu tenho muito aluno mais jovem, né? Quando eu dou aula em faculdade, é aquela galera que eu trabalho durante o dia e estudo à noite. É essa galera. E eu vejo muita gente falando assim, eu vou sair da minha empresa e vou trabalhar como freela. Aí o cara vai lá, vai desenvolver site, eu conheço várias pessoas assim, e ele acaba centralizando tudo. Não, eu que vou fazer as fotos, eu que vou fazer o conteúdo, porque depois o dinheiro vem todo pra mim. Será que vem?
Na verdade, você tem dois problemas aí. Um deles é um problema de tempo, E o outro problema é o problema da especialidade, porque nem todo mundo é especialista em tudo. Então o cara pode fazer fotos bacanas, mas de repente ele programa até bem, mas não escreve tão bem. Enfim, então, legal, você vai lá e
divide. É como o Cauê sempre chamou de o profissional pato, né?
Bota ovo, não bota, não bota ovo direito, voa, não voa direito, nada, mas nada direito.
É isso aí.
Né? Então, na verdade, é realmente importante, assim, lógico, se o cara quiser ter um trabalho autônomo, tal, pô, bacana e tal, e ele pode ir onde ele pode alcançar e aí, de repente, faz parcerias. Por quê? Porque esse cara que tá fazendo parceria pra ele é bom naquilo que ele faz, mas não é bom naquilo que você faz. E, eventualmente, esse cara pode também ser um captador de clientes pra equipe aí. De repente, tá surgindo uma empresa ali, você não sabe.
Eu acho, eu sempre digo pros meus alunos, quando eles falam isso, ah, vou trabalhar por conta própria. Eu falei, pô, legal, eu vou ser freela. Falei, legal. Ah, mas eu preciso fazer isso, isso, isso. Falei, você sabe fazer tudo isso? Não, mas eu dou meu jeito. Falei, por que você não arruma alguém que seja bom e divide a grana? Pô, mas aí eu vou dividir. Falei, mas aí você divide e atende 4 clientes em vez de pegar um só e atender esse cara.
Exatamente.
Você, se bobear, ganha o dobro.
E atende bem atendido, né, cara?
Exatamente. Uma coisa que tá crescendo muito aqui no Brasil são os espaços de coworking, né?
Sim, sim, é verdade.
É uma área legal também pra você começar a conhecer as pessoas. O que a gente tá tentando fazer aqui no podcast é tentar dar insight pra vocês. O que colar, colou. Sabe?
Verdade, verdade. Funcionar. Porque o formato de trabalho, eu acho que cada um encontra o seu.
Sim.
Então, enfim, tem um cara que vai querer montar uma empresa mesmo, formalizada, tudo bacaninha, tá aí coisa. Tem um cara que vai querer trabalhar como autônomo, tem um cara que vai querer ser funcionário de uma agência web.
Uhum.
Enfim, cada um vai muito da oportunidade, do mercado, como é que vai estar, de como você tá precisando de grana naquele momento, que às vezes você vai lá, não, pô, vou fazer desse jeito aqui, porque a oportunidade que tá pintando agora não é o ideal, mas eu quero. Enfim, de qualquer maneira, dentro desses mercados todos, é importante que você faça a coisa de uma forma conjunta com quem está trabalhando com você, de maneira a acelerar os processos, né? E você entregar um produto bom lá na frente. É o teu nome que está associado ali, né?
Isso aí. E agora, nesse bloco, eu vou gerar uma polêmica. Eu vou levantar uma polêmica aqui, que é o que a galera sofre dentro da web. Quem trabalha com web, com certeza, já ouviu a seguinte frase. O seu cliente entra em contato contigo pro WhatsApp ou liga pra você ou te manda um e-mail e fala assim, ó, precisava dar uma reunião contigo. Aí você chega lá, você é o cara que vai gerar o conteúdo, como o próprio Fernando falou, ó, foca no conteúdo, você vai convencer o seu cliente disso. E aí ele vai chegar pra você e vai falar aquela frase que todo mundo já ouviu uma vez na vida. Como é que eu faço pra bombar?
Exato.
E aí?
E aí é o seguinte, né? Existem dois tipos de pessoa, né? As pessoas que não sabem essa resposta e os mentirosos.
Faz um viralzinho pra mim.
Faz um viralzinho pra mim, exatamente. Vem cá, que horas que eu devo publicar o post pra ele bombar? Que horas ideal? Bicho, isso não existe, né? Até porque é o seguinte, você faz um post às 2 horas da tarde e tem pessoas que são seus curtidores que vão ver esse post 8 horas da noite.
Sim.
Porque por conta lá do algoritmo lá do Facebook, então essa coisa do horário, lógico, você tem o horário da oportunidade. Tipo agora, nós estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo, então é legal, a gente quer nesse momento divulgar isso pra galera e tal, é a oportunidade, esse post tem que entrar na hora que a transmissão...
Mas nós não estamos gravando por causa do horário
exatamente,
que é o melhor.
Exatamente, exatamente.
A gente tá transmitindo porque foi o horário que deu. Agora, a gente não marcou aqui esse horário porque a gente analisou e falou, não, essa é a hora que vai bombar.
Não, não é. Agora, por exemplo, aquele cliente lá do restaurante, ele tem o happy hour dele lá, que começa às 6 da tarde. Então, antes, um pouquinho, legal, você faz o post ali, quem pegar, pegou, quem não pegar, vai pegar depois.
Sim.
Mas, enfim, tem o horário da oportunidade.
Sim.
Mas não existe uma regra, né?
Não,
mas... E aí, o que que acontece?
Você não pode virar escravo disso.
Exatamente. E o que que acontece no mercado, tem acontecido muito no mercado. As empresas, de um modo geral, estão vendendo para os clientes e os clientes estão comprando ou existe uma demanda do cliente para, ah, vem cá, eu quero bombar no Google, aí eu quero bombar no Facebook, aí eu quero que a minha fanpage tenha 1 milhão de curtidores. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas a gente tem que lembrar que atrás da tela, atrás do Google, tem gente. Então, quando você fizer o seu conteúdo, faça um conteúdo relevante.
Isso aí.
Pense nas pessoas em primeiro lugar. E aí, o engajamento, ele vai vir. Lógico que você não vai ignorar as métricas do Facebook, não vai ignorar o SEO na hora que você fizer o site.
Sim.
Agora, você não pode ser escravo do SEO. Você vai lá e faz o SEO. Aí, existe um plugin que você deve conhecer, do WordPress, que você faz o post e o plugin te dá uma notinha lá e te diz, olha, você pode melhorar o SEO se você colocar mais um parágrafo de texto. Cara, se você já disse o que você tinha que dizer naqueles parágrafos lá, você vai botar um parágrafo de injeção de linguiça que vai fazer com que o seu texto fique maior e o camarada lá não vai ler o teu texto porque ele tá maior, você tá jogando contra as pessoas em favor do algoritmo, né? Você tem que ver o que é mais importante. Você tá fazendo o site pra quem? É pras pessoas, né? Então, esses números astronômicos, tem que ver o que, que disso tá resultando em coisas positivas pra quem tá postando. No caso de uma empresa, se isso tá trazendo resultados de verdade.
Eu acho que o fator principal tem que ser o resultado. Se esse parágrafo for te trazer um resultado melhor, pode. Se não, não precisa.
Mas aí, você tem... E aí, eu digo que muita gente está fazendo isso dentro do mercado, muitas empresas. Muitas das empresas estão fazendo isso porque o mercado está pedindo. Então, eles entregam o que o mercado está pedindo.
Todo mundo está fazendo, né?
E tem aquele cara também que te promete assim, ah, não, pô, te boto na primeira página do Google. Esse cara que diz para você, te boto na primeira página do Google...
Em uma semana, ele promete.
É o equivalente àquele cara, traga a mulher de volta em 3 dias, entendeu?
É o de hoje.
É a mesma coisa, entendeu? Porque, na verdade, você está vendendo uma coisa. Primeiro, eu não trabalho no Google, não conheço o dono do Google. Eu posso dizer para ele o seguinte, olha, cara, eu vou fazer tudo o que o Google me diz que eu preciso fazer para que o seu site seja bem rastreado. Agora, o que, que o Google vai fazer com isso, cara? É com ele, não é comigo. Eu não posso garantir isso para você, cara.
Eu vou te falar um negócio que muita gente faz nessa coisa de SEO. Hoje em dia, não tanto. A gente conversou aqui no episódio falando sobre SEO. Falamos muito sobre SEO com o Thiago Luz, né? E uma das coisas que é um artifício muito grande dessa galera que promete o amor em 3 dias, promete seu site em primeira página em 3 dias, é isso. Eles vão num site que tem um fator de link positivo e que não é... Foi atribuído um fator bom para esse site e o Google vai lá e dá esse fator. Só que o cara tem uma artimanha de colocar o link do seu site ali. Automaticamente, seu site ganha valor. Amanhã, o Google fala assim, descobri que você, safadinho, tá entrando lá para botar um link.
Sim.
Tira o peso na hora. Seu site acabou de sair da primeira página.
Não, e aí? Inclusive, é rebaixado, né? Você tem lá o tal do Black Hat, né? Que são N ações que você pode fazer, que você bomba. Uma hora que você é descoberto, cara, você tem um efeito completamente inverso. E aí, não é sustentável isso. Então, todas as ações que você vai fazer, as pessoas têm aquela coisa muito imediatista de não, quero fazer, eu quero botar esse post aqui que tem que ter 1 milhão de pessoas gostando disso e compartilhando e tal. E, cara, será que são pessoas que vão comprar realmente o seu produto?
Ó, eu vou te falar. Sabe aquelas propagandas que você não cai no Facebook? Você que eu digo a gente, né? Tem um monte de gente que cai, senão não tava lá. Aqui eu vou te dar 3 dicas pra você ganhar 50 mil reais em uma semana. A gente não cai nessa. Mas tem muita gente que não cai nessa, mas cai no coloco sua página em 2 dias na,
verdade,
na primeira.
Verdade.
Sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que medir. Não existe almoço grátis. Não existe trabalho fácil.
Exato.
Você vai ter trabalho pra poder chegar e colocar o teu site bem ranqueado.
Tem que fazer realmente um trabalho de relacionamento de verdade.
Quando me perguntam, Fernando, ah, como é que você consegue? Por exemplo, hoje eu tenho um produto que é o curso em vídeo. Todo mundo me pergunta quando eu dou evento assim, mas como é que você consegue quando eu busco curso de HTML no YouTube, tá na primeira página, mas eu não estou na primeira página. Eu tô na primeira posição. Mas eu não tô só na primeira posição. Eu estou na primeira página em todas as posições. Aí os caras, como é que você conseguiu isso? A minha resposta é, eu criei um curso com o conteúdo melhor, na minha visão, do que todos os outros.
Sim.
E foi na minha visão e foi na visão do Google também.
Exato, porque você tem mais de 200 critérios ali que o Google usa. Então não é só coisas que estão na mão da gente. São coisas que estão na mão também do público.
Sim.
E se você não fizer coisa que o público vai gostar, aquilo dali realmente não alcança os índices.
Exatamente.
Né, agora, tem uma questão também da credibilidade que eu acho assim muito complicada. Aconteceu comigo 2 vezes e eu não estou dizendo que isso é regra. Mas eu peguei e impulsionei a minha fanpage e depois impulsionei um post sobre o meu livro em momentos diferentes. Botei lá impulsionado por 2 dias dentro do Facebook.
No Facebook.
E aí, qual foi o filtro que eu utilizei? Olha, pessoas acima de 18 anos e que falam a língua, que falam português, independente de ser homem ou mulher, e cujos interesses sejam web design, desenvolvimento web, enfim, um outro critério lá. O Facebook, começaram pessoas a curtir a página e curtir o post. Aí eu fui ver lá os curtidores. Um cara lá que é atleta, uma pessoa lá que é cuidadora de crianças, uma... Nada contra, né? Mas uma outra...
Não
lá
era o teu público-alvo.
Cozinheira num lugar tal. Aí eu falei assim, pô, vem cá, o Facebook tá comendo meu dinheiro aqui. Né? E aí isso aconteceu por 2 vezes. Então, isso me deixa um pouco receoso, né? Se realmente existe alguma má-fé ou algum tipo de má construção naquele algoritmo ali que tá fazendo... Porque se aquelas pessoas estão curtindo, é porque foi exibido pra elas e não para aquelas de interesse.
Pode ser que o algoritmo do Facebook tá percebendo as pessoas que curtem qualquer coisa.
Pode ser.
Porque eu conheço gente mais leiga que o curtir para ela não é eu curtir. é, eu já passei por aqui. Por incrível que pareça.
Nem mijadinha de cachorro.
Exatamente. Pode ser que isso esteja acontecendo. E às vezes as pessoas querem bombar. Vou criar um exemplo paralelo aqui e você vai me dar sua consultoria agora. De graça, por favor. O cara do restaurante, ele tem duas situações. Ele pode contratar um blogueiro famoso amanhã, uma menina do Instagram que tem 400 mil seguidores, mas ela fala de maquiagem. Ou ela pode contratar um chefe que trabalhou em Paris durante 20 anos, ele tem 20 mil seguidores. Muito menos do que aquela blogueira de sucesso de maquiagem. E o dono do restaurante tá na dúvida entre pagar pra um e pagar pra outro. Ele sempre vai tender pra menina da maquiagem.
É, porque ele vai ficar muito... vai crescer o olho em cima do número que ela vai apresentar. Agora, outros fatores que tem que ser levados em consideração é o seguinte. Primeiro, é o conteúdo que o cara tá colocando que tem a ver com o negócio dele. E uma outra coisa também que não tá nessa conta aí. O restaurante, pra você consumi-lo, você tem que estar na redondeza dele. Você tem que estar perto dele. Uhum. Ou, enfim, eu vou viajar amanhã pra Maceió. E aí, chegando lá, tô longe daquele restaurante, mas eu vou consumir porque eu vou viajar pra lá.
Uhum.
Então, na verdade, se você... é, pra negócios online... de repente, essa conta fecha melhor.
Uhum.
Porque você fala assim, não, peraí, eu tô vendendo cursos online de gastronomia, e aí eu vou colocar isso na mão do chefe, eu vou botar isso na mão da menina da maquiagem.
Uhum.
Aí funciona bem, por quê? Porque o público que tá vendo
funciona
aquilo...
funciona bem o quê? Pra menina da maquiagem?
Não, funciona bem pro
chefe.
Existe alguma possibilidade, existe alguma coisa, alguma possibilidade de funcionar melhor pra menina da maquiagem?
Cara, no meu entender, não, cara.
Eu também vejo dessa maneira, não. Eu tô te perguntando porque eu vejo dessa maneira.
Eu acho que seria um dinheiro posto de uma forma meio perdida. Entendeu?
Mas essa menina da maquiagem, vamos imaginar, essa menina da maquiagem, tudo que ela lança, tudo que ela publica,
é tipo o David Brasil.
Ela bota, amiguinhos, por favor, dá uma ajudinha pra queridinha aqui, dá uma curtida. O teu cliente do restaurante lá vai ter quantas curtidas? Vai ter, sei lá, 20 mil curtidas.
Exato. Agora é o seguinte, essas curtidas não vão representar gente comendo dentro do restaurante dele.
Você falou tudo que eu queria.
Nem pedindo no delivery dele.
Eu falo pros meus clientes, curtida não é dinheiro.
Não é.
Curtida não vale um real, se valesse, nossa, cara, tava feliz da vida.
Acho que teve um caso recente de
teve um caso bem recente.
Uma empresa. Não é isso que tá falando. Um caso recente de uma empresa que ela vendia seguidores do Instagram.
Oh, que beleza. Não, tem no Mercado Livre, pode entrar no Mercado Livre.
Você busca na Reclame Aqui, seguidores do Instagram. Só que os seguidores do Instagram eram tudo robôs.
Uhum.
Então o cara comprava 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. E o Instagram, lógico, um dia foi lá e fez um robozinho que limpou.
Que limpou, quem não...
Aí os caras foram tudo pro Reclame Aqui. Sumiram os meus seguidores do Instagram. Eu comprei 2.000 seguidores.
Que pois maravilha. É,
né, aí é o seguinte, né?
É o mesmo caso do cara que promete trazer seu amor em 30 dias. Te promete 50 mil reais em uma semana.
Como diz o ditado, né? O mal do esperto é achar que todo mundo é otário.
É, exatamente.
Mas existe um mercado muito grande de pessoas...
gigante.
Informadas ou que estão, por exemplo, num momento de crise, achando que soluções milagrosas podem, ou tipo 2.000 curtidores no meu Facebook vão fazer com que o meu negócio decole.
Exatamente.
E, na verdade, isso não é uma conta direta. Você pode ter, sim, um reforço de marca, você pode ter mais gente sabendo sobre o teu produto. No meu caso, que eu vendo meu livro e tá vendendo no Brasil inteiro, beleza. Agora, o cara que tá vendendo lá um prato executivo, pô, cara,
exatamente.
O camarada lá do Amazonas não vai pedir o delivery, cara, que não vai ser entregue lá, bicho.
Eu acho que, já que a gente tá falando tanto em restaurante, eu vou dizer a minha experiência em relação a restaurante. Por exemplo, quando eu viajo pra uma cidade que eu não conheço, onde que eu procuro restaurante? Eu vou no TripAdvisor.
Eu também vou no TripAdvisor.
Sim, demais. Ali, tipo,
ou isso ou Foursquare.
É, eu uso o TripAdvisor. Então, uma estratégia que eu acho interessante seria o cara, de certa forma, no site dele, fazer um link... estimulando as pessoas a irem comentar o restaurante dele no TripAdvisor.
Verdade.
E de certa forma ele responder bem as críticas que aparecem por ali. Então.
Eu já fui abordado num restaurante no interior de Fortaleza, eu achei muito legal isso. O cara chegou e falou assim: olha só, o senhor foi bem atendido? Fui. O senhor veio aqui como? Ah, eu vim aqui e tal, não sei o quê, com meus amigos e tal. Ele: o senhor conhece Foursquare? Falei: conheço. O senhor usa? Eu uso. Eu lhe dou 10% de desconto se o senhor contar a sua experiência no Foursquare agora. Achei isso sensacional. Ele não pediu pra eu falar mal.
Sim.
É claro que ele perguntou antes, você foi bem atendido?
Claro.
Se eu falasse, não, foi uma merda, ele não ia fazer isso. Foi bem atendido? Fui
não,
bem atendido.
Não, aí ele te dava os 10%, mas não falava do Foursquare.
Ganhei os 10%, escrevi minha resenha lá, meu. Porque o Foursquare faz isso. O seu amigo... sabe quem é meu amigo que mais me dá dica de restaurante e tal? Sim. O Mackenzie. todo lugar que eu vou tem uma dica do Mackenzie. Mackenzie é o maníaco do Foursquare. Então, assim, esse restaurante, nesse caso específico, não foi escolhido assim. Foi um amigo que me indicou, a gente foi lá, inclusive eu tava com a família dele. Mas eu achei sensacional isso. Ele, o senhor pode avaliar agora? Se o senhor avaliar agora, eu lhe dou 10% de desconto. Ele nem olhou minha avaliação. Ele viu que eu tava digitando, eu fiz assim pra ele e tal. Veio a coisa, 10% de desconto.
Pois ele vai ver.
É exatamente isso que o Cauê falou. Porque outras pessoas vão olhar e falar, ih, ó, esse cara aqui teve a experiência boa. Se for meu amigo, vai receber na hora.
É.
Se não for meu amigo, ele vai poder olhar lá. Sensacional. Estratégia.
É verdade, é verdade.
Eu acho que a gente chegou num ponto aqui em que a gente tá falando assim, do que as mídias sociais, como que elas agregam pro teu negócio e pro teu site, né? E a gente tá numa fase aí, num momento em que tem muita gente que tá abrindo mão de ter um website pra ter uma fanpage. E esse é um gancho que, como você veio falar, ah, mas será que essas curtidas são reais? Será que... E esse, eu acho que é mais um buraco ali negro que o pessoal tem que tomar um certo cuidado.
Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, porque eu penso o seguinte, ah, o cara tem que ter a fanpage, tem, beleza, mas a fanpage dele, ela tem que ser um agregador de um monte de coisa, de referência, porque todos os links tem que apontar pra todos. Então o cara tem um canal no YouTube, tem lá a fanpage dele lá. Dentro da fanpage tem um link pro canal do YouTube.
Sim.
Agora, essas plataformas são plataformas de terceiros.
Isso.
E aí você, amanhã ou depois o Facebook acaba, ah, nunca vai acabar o Orkut.
Vivo falando isso, né? A gente falava isso do Orkut, do MSN.
Acabou.
Isso aqui.
Exatamente. E amanhã acaba, ou então muda a política. Porque já mudou várias vezes a política de exibição de conteúdos.
Exatamente.
E tal.
Antigamente o Facebook valorizava as empresas, agora ela tá cobrando para valorizar.
Exatamente. Eu tenho clientes lá que tem 20 mil curtidores, você bota um post e esse post às vezes alcança lá 200 pessoas. O que 200 pessoas num universo de 20 mil?
Bem pouco.
Porque tá sendo exibido para muito pouca gente. Lógico que aí a gente reverte isso fazendo coisas que viralizem no sentido de, pô, o cara tá lá, olha, vai ter
que gere
chute.
Mais interação com
exatamente.
O público.
Aí isso vai fazer.
Mas você tem uma maneira mais rápida. Bota R$500 ali que eu mostro mais.
Exatamente.
Mas será que vai mostrar para as pessoas certas?
Será que vai mostrar para as pessoas certas? Aí ele vai me dar um número lá inchadão. E de repente, isso foi um bom negócio para o Facebook. Não foi um bom negócio para o cara que colocou 500 ali e não teve os 500 de volta, porque publicidade não é gasto, é investimento.
Sim.
Se o cara botou 500, o cara quer ter 5 mil ele de volta.
Exatamente.
Né? Então,
e não tem.
Não tem.
Não tem.
Exatamente.
Né? E aí, aquela coisa. É importante você ter seu website, porque aí dentro do seu website, você controla o conteúdo e você faz uma dobradinha com as redes sociais no sentido de capitalizar pessoas que vêm até o site com isso. Até essa iniciativa do Facebook de publicar o conteúdo dentro do próprio Facebook, eu acho que é muito bom pro Facebook. Mas
sim, ele não quer que você saia lá.
Até porque eu fico meio questionando, será que as pessoas vão ler realmente o conteúdo numa timeline, um conteúdo que tem um pouquinho mais de volume do que um postzinho, do que um meme?
Hoje em dia tá cheio de especialista de título, cara. O cara lê o título, pronto, já sei isso. Leu o título, e aquelas três linhas do Facebook, pronto, já sei da notícia.
Já sabe da notícia. E ali a notícia, né? E aí tem os caras que fazem aqueles títulos justamente também.
Exatamente. Sensacional. Você não vai acreditar no que aconteceu. Aí você vai ler nada, não aconteceu nada. Tipo, não acredito que eu abri isso.
10 dicas para o seu site bombar. A sétima é matadora. Aí, pô, tu vai lá.
Não acreditei nessa sétima.
Porra, né? São as coisas assim que...
Mas é o marketing de hoje, infelizmente.
E é um marketing, na minha opinião, muito particular, é uma marca de babaca, né?
É.
Bem acho que, assim, o meu ponto de vista é o seguinte, o site, ele continua sendo o principal pilar, é onde o cara tem o controle da situação.
Exato.
Mas lógico que a gente está aí num momento de tanta integração com redes sociais que, dependendo de cada tipo de negócio, ele tem uma necessidade de estar bem divulgado no TripAdvisor, ele tem que ter tem que saber aproveitar os vídeos, então ele tem que... Se ele tem um chefe que tem um modo de preparar bonito, então ele faz um vídeo daquele cara, ele apresenta
isso.
De uma certa forma. Você tem que usar, sem dúvida nenhuma, os benefícios que as redes sociais oferecem. Mas em momento nenhum... Ela vai substituir a necessidade de você ter o teu domínio, de você ter o teu site. E como a gente tá falando aqui, porque como que esse conteúdo vai ser visualizado nas mídias sociais, você não tem nenhuma garantia.
Não tem garantia.
No teu
exatamente.
Site você controla isso.
E eu vou fazer uma colocação aqui que é impressionante. Se o Facebook só fosse bom, o nome do livro do Fernando seria Facebook do Briefing é o produto.
Mas deve ter já algum. Facebooks para.
Fanpage do Briefing é o
produto. Na minha editora lá tem o Facebook para leigos.
É isso que eu tô falando. Tem. A galera.
Imagina o Facebook. Facebook para clique em publicar. Digite o que você
cara,
está sentindo.
Cara, mas eu vou
sentindo.
Te falar, assim, você tá brincando, mas o Facebook ele tem se tornado uma ferramenta tão complexa, assim, mesmo a gente...
Não, eu tava falando contigo hoje, depois, antes do almoço, falei, Cauê, eu não sabia usar direito.
Ou você usou enquete hoje, né?
Exatamente.
Ontem eu usei a oferta do Facebook pela primeira vez, assim, como um teste, né?
E é legal, é bacana.
É legal, bacana, você como botar... Na casa, assim, a Postnet, ela já tinha o esquema de cupom, então você, de certa forma, tem que ter já uma interação do cupom.
Claro, claro.
Então você não é uma coisa que o Facebook não faz nenhuma mágica, né? A gente testou aqui também o evento, né? Que a gente criou o evento, e o evento era uma transmissão ao vivo.
Ah, legal.
Isso foi bem legal também, deu um engajamento.
É, o evento é um negócio muito bacana. Já algumas palestras que eu dei, eu divulguei a parte do evento, e mesmo sendo a palestra não sendo online, mas foi legal.
Não, mas na verdade o evento, ele não é focado no online.
Não, exatamente.
A gente é que criou esse gancho de, tipo, de fazer o evento fingindo que...
O Cauê tem tido umas sacadas muito boas.
Eu hoje falo assim, eu particularmente fui muito reticente em relação a redes sociais, né? Eu não tive nenhum perfil no Orkut, nunca gostei. Porque, na verdade, quando as redes sociais chegaram, ela era uma coisa muito de cunho pessoal, né?
Então, verdade.
Quando chegou, todo mundo era aquilo de coisa de os amigos se encontrarem, como era o ICQ, como era o IRC, né? Não era... E a minha visão de internet, pelo menos naquele momento, era muito profissional. Não, quero criar site, quero me focar nisso. E eu demorei muito pra entrar no próprio Facebook. Muita gente vinha, mano, você não tem perfil, Fernando?
É. Pra mim não sentia necessidade.
Eu achava, né, eu falava, vai ser perda de tempo.
Uhum.
Como
não deixa de ser um pouquinho, né?
Não, mas, Fernando...
Mas se você assim, usar eu com
tenho,
estratégia...
Eu tenho revisto o meu conceito de um tempo pra cá, no sentido de que, olha, isso aqui eu tenho que assumir. Se tornou uma ferramenta muito importante pra quem trabalha com internet. Então, até uma coisa que eu tenho conversado com a minha equipe, que durante muito tempo eu desdenhei dessas ferramentas, né?
Uhum.
Foquei muito em AdWords, foquei muito no Google, muito em Search, e eu tenho me impressionado com a força que o Facebook tomou, né?
É verdade.
Mesmo pra de empresas, tudo, eu acho que o Google começou a ter um concorrente, porque o basicamente, na mídia online, você tem um certo monopólio do Google,
sim,
né? Não existe nenhum AdWords 2.
Não,
né?
não.
Você tem um AdWords 1 e acabou. E eu tenho me impressionado. Lógico que eu tenho essa restrição como você tem de... Será que essas curtidas
se
aqui...
é real,
a
né?
gente, por exemplo, a gente fez recentemente um post, impulsionou um post que era sobre os domínios.rio, que a Hostnet vende, né? Registrodomínio.rio. E daí deu lá 15 mil curtidas, sabe? Mas essas curtidas...
Massageia seu ego.
Agora
quantos domínios foram registrados?
Não passaram de 10.
Aí.
Entendeu? Então... E também você vê assim, as pessoas comentam, e daí o cara bota um comenta com um vídeo de um MC Marcinho.
É
uma
isso.
coisa... Uma...
Tem um comportamento assim
Tem um
muito
comportamento
do...
estranho ainda. Porque, na verdade, o Facebook, ele pega todo mundo.
Sim.
É.
Exato.
Uma coisa que eu tentei falar, eu tenho batido na tecla dessas transmissões ao vivo com o Guanabara, assim, antigamente você ia pra internet, só você ia pra um site de notícia, você ia checar teu e-mail. Hoje, o cara entra na internet
e
abre o Facebook.
Verdade.
Aí ele abre o Facebook, daí vai rolando, e nunca acaba.
E se você que tá ouvindo tá pensando assim, não, mas eu não faço isso, abre o seu navegador agora, abre uma aba e digita F.
Exatamente. Vamos ver o que você acha. Ó, vai aparecer lá, fernandoramos.com.br.
Eu não tô criticando, tá, o uso, até porque hoje, se você pegar as principais revistas tal, eles replicam o conteúdo no Facebook.
Sim.
Então, o Facebook vira uma espécie de feed. Do que você... Então você bloqueia quem você não gosta, tal, você fez... E é muito mais interessante você ter a notícia como referência de um amigo teu do que você ir num site de uma grande mídia e ter lá, assim, a mídia sempre tem uma posição, né? Então você...
Aí vem aquele ponto, né, que as pessoas dizem que também as redes sociais criaram meio que bolhas, né? Então eu curto determinado... Eu curto Black Sabbath, você curte Black Sabbath, a gente acaba vendo muitos posts uns dos outros, e aquele cara que curte o pagodão de não sei que das quantas, ele vai estar vendo o posts muito. Lógico
e
que
talvez
vai...
se você postar uma coisa que não tem nada a ver com Black Sabbath, eu que também gosto e sou seu amigo, falei, ih, que legal, o Fernando gosta disso, eu também posso gostar disso.
Exatamente.
Aqui. Vou ver. Aí
na verdade, a crítica sociológica, digamos que se faz a isso, é um pouco da falta de diversidade, né, nos conteúdos, porque é importante você ter lá, enfim, eu não gosto de pagode, mas enfim, o cara lá botou lá o conteúdo, beleza. Não. E aí acaba não aparecendo. Meu irmão, por exemplo, adora. E aí acaba aparecendo o conteúdo. Quer dizer, se aparecer esse conteúdo, beleza. Mas acaba não aparecendo porque aí eu tô dentro de uma bolha X. Né? Isso eu tô dando exemplo do Black Sabbath, mas isso vai em
qualquer coisa.
Política,
né?
Futebol, e outras coisas, né? Religião, etc.
Outro ontem mesmo, acho que anteontem, durante a transmissão que a gente teve, perguntando como é que eu ganho dinheiro com o blog.
Aí
o Guanabara, que já foi blogueiro, né? Meio que meio que chorando as pitangas dele, dizendo que não, o blog não é mais como era hoje. Não, não é bem
não,
assim.
Não é mais rentável como era antes. Agora, conteúdo tem que existir.
Aí eu vou bater naquela tecla, que antigamente você ia nos blogs que você gostava.
Sim, agora não vai mais.
Hoje você vai no Facebook e espera que chegue os feeds das pessoas que você gosta.
Sim, você espera a indicação das pessoas.
É verdade.
E que eu acredito ainda que mesmo aquele cara que tem uma fanpage legal, um determinado assunto, ele também ainda precisa efetivamente do blog para poder integrar o YouTube, o Instagram, e eu acho que essa é o grande desafio aí de quem tá trabalhando com web.
É da presença
saber,
web, né?
Eu gosto de dizer sempre
o seguinte, use as redes sociais online como um meio, não como o único meio.
Uhum.
Eles têm que ser um hub pro seu site. Qualquer um tem que te levar pro seu site. Por exemplo, quando eu pedi o contato do Fernando aqui, o Fernando falou assim, eu falei, qual que você quer divulgar? Qual é a melhor coisa? Ele, vai pela minha fanpage do Facebook, que lá eles vão chegar ao meu site. A frase dele foi essa. Uhum. Então, isso é legal. Eles podem chegar a tudo. Por quê? A galera tá acostumada ali. Ninguém tá dizendo aqui pra você não ter mais a página do Facebook. Tenha, mas tenha uma forma de você disponibilizar conteúdo. Porque, volto a dizer, amanhã, se o Facebook der uma rateada e surgir outra rede social que substitua, pensa na quantidade de conteúdo que você produziu e está exclusivamente no Facebook. Se isso acabar, e amanhã? Olha o desespero que
você
vai ter.
Uma coisa, o teu conteúdo no Facebook, ele não está no Google.
Não, esse não está é um ainda. Outra coisa, você não
está
ranqueado.
Então você escreveu aquele post lindo, contou, fez toda aquela história e tal.
Exatamente.
Colocou, tá ótimo. Vai aparecer na timeline de quem... de algumas pessoas que te seguem no Facebook.
Exatamente.
Mas você não vai se encontrar no Google.
Exatamente. Você fez um texto falando sobre as novas furadeiras do mercado. Você vai estar visível para todos os seus amigos do Facebook, todas as pessoas que curtiram a sua página da furadeira específica.
Não, nem vai estar.
Não,
porque
vai
hoje o Facebook já mostra para alguns.
Mas você tem aquele lado verde primeiro. Então, aí você tá...
Já foi assim um dia.
Você tem essa sensação. E o meu pai, que quando tá precisando de uma furadeira, vai no Google e digita furadeira. Ele não vai no Facebook e digita furadeira. Ele vai no Google. Então você tem que ter um site.
A sua mãe tá online agora.
Tá online?
Assistindo a gente.
Beijo, mãe.
Dona Ruth. Ô, Dona Ruth, tudo bem com a senhora? Manda um beijo pro seu filho aqui.
Chegamos então ao final de mais um HostCast. Queria agradecer aqui a presença do Fernando Ramos. Fernando, brigadão mesmo pela sua presença. Com certeza foi um papo muito legal e também vai inspirar muita gente que tá começando no mercado de trabalho. Valeu mesmo, cara.
Pô, eu que agradeço aí o espaço que vocês estão dando para eu poder fazer a divulgação desse livro, pra gente discutir essas coisas assim que eu acho tão importantes e que no dia a dia da gente, a gente acha que tá falando sozinho, né?
Exatamente.
Que não tem outras pessoas que pensam dessa forma também. Que eu acho que com essa discussão a gente consegue... mesmo que devagarzinho, mudar um pouco, né, as mentalidades.
Isso,
né?
Aí. E pra galera que quiser o seu livro, tá interessada em ver os seus contatos, qual é a melhor maneira de chegar até você?
Então, vocês podem entrar lá na minha fanpage, que aí na minha fanpage vocês vão encontrar link pra várias livrarias, porque o livro tá em várias livrarias, então você faz aquela pesquisa pra ver qual que tá mais barato, mas que você às vezes tem um sistema de fidelidade, o frete é mais em conta.
O legal é o seguinte, se você tem Kindle, se você tem algum leitor de e-book digital e tal, também tá
também
lá.
Também tá. Ele tá em formato digital, não só no Kindle, mas também naquele leitor digital da Saraiva e em outras lojas também. Tá disponível também no Google Play.
Legal. Possibilidades é o que não falta.
Isso. Aí entrem lá na minha fanpage, facebook.com/fernandoramos.autor.
Isso aí. Fernando Ramos, tudo junto.
Se puder deixar o like lá, pô, eu acho legal também.
E o mais legal, depois do like, que eu tô falando, depois de dar o curtido, se você gostar do conteúdo dele, bota lá em ver primeiro. Quando você curte, clica de novo em curtir e bota lá ver primeiro.
Então, vou dar uma dica bacana. Lá no topo da fanpage tem um linkzinho que é assim, comprar. Você não vai estar comprando o livro, não. Você vai estar indo para o site da editora, onde você pode baixar um capítulo de amostra.
Legal.
Aí lá no capítulo de amostra, cara, você dá uma olhada lá e, de repente, se você achar que a leitura vale a pena, ficarei feliz se você comprar o livro. Valeu?
Sim. E a gente vai divulgar na fanpage da HostNet também.
Sim.
No blog da HostNet a gente divulgou há pouco tempo.
Eu vou botar no curso em vídeo. Para quem tá ouvindo e tá fazendo o meu curso online de Word, toda aula eu mostro o livro dele. Quando eu vou ensinar a falar sobre margem, eu pego o livro dele e falo, margem é isso aqui. Quando eu falo de bibliografia, bibliografia é isso aqui.
Legal.
Eu usei o livro dele como referência. Legal. Então, com certeza, vocês já viram várias vezes se vocês estão acompanhando o curso de Word.
Então, quero aproveitar para agradecer aqui de viva voz.
Agradecer é nada, R$50.
Vai pela aquela consultoria que eu te dei agora há pouco.
Tá. Então, tá bom. Não, você deu mole. Poderia botar a consultoria a 100, eu te devia 50. Né? E outra coisa que você tem é podcast também, né?
Verdade. O podcast da gente está dando um tempinho, mas vamos voltar em breve.
Não foi assim que eu te ensinei.
Não, então vai lá. Como é que
estamos na temporada...
Na entretemporada.
Exatamente, pô, dá mole não.
Então é o seguinte, quem quiser conhecer o podcast e me ouvir, não na condição de convidado, mas na condição de apresentador do podcast, pode ir no podcaverna.com.br e lá a gente já conversou sobre N coisas. A gente fala muito sobre rock and roll, quem gosta de rock and roll pode ir lá, tem uma fonte legal, mas já falamos sobre cerveja, sobre fotografia, sobre um monte de coisas bacanas.
É isso aí, galera. A gente fica por aqui. No próximo HostCast a gente vai receber mais algum convidado especial ou a gente vai conversar junto. Com certeza vai ter um conteúdo legal porque, como o Fernando acabou de falar, a gente se foca bastante no conteúdo. Compartilha esse podcast, mostra lá, dá seu relato. Fala, ó, escutei aqui a entrevista com o Fernando Ramos, marca ele. Depois de você curtir a página, você pode marcar ele. Isso. Dá o seu relato aí nas redes sociais para as pessoas poderem compartilhar, entender e conhecer o trabalho dele. Se você é universitário, mostra na sua faculdade, se faz faculdade de comunicação, fala, ó, aqui, ó, escutei esse podcast aqui. A difusão de conteúdo, esse podcast está sendo disponibilizado de graça para vocês. Como pagamento, a única coisa que a gente pede é a consideração de vocês por difundir ele. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio e até lá.
Valeu. Um abração.